O Dia do Maracatu entrou para o calendário nacional a partir da Lei 15.018, de novembro de 2024. Portanto, neste 1º de agosto, estamos vivendo pela primeira vez a comemoração nacional desse patrimônio cultural pernambucano. A data foi escolhida em homenagem a uma das lideranças marcantes do maracatu Leão Coroado, Mestre Luiz de França, nascido em 1º de agosto de 1901. O Leão Coroado foi fundado bem antes, em 1863, e se mantém em atividade desde então. Eu converso agora com a primeira mulher a assumir o posto de regente do grupo, a Karen Aguiar. Seja bem-vinda, Karen.
Oi, obrigada.
Como é que está nesse cargo que já foi ocupado, inclusive, pelo seu avô, o mestre Afonso?
Ah, é de muita honra, né? Continuar girando as tradições de maracatu, né? Fazendo com que as tradições se perpetuem é um trabalho muito honrado. E eu me sinto muito feliz de estar conseguindo fazer esse trabalho, de estar fazendo como precisa ser feito.
Você, inclusive, fez um filme, né, sobre as mulheres do maracatu.
Sim, eu produzi o Leões Doc, né, carinhosamente apelidado de Leões Doc, para homenagear a minha avó, que foi uma grande mulher que esteve à frente do Leão Coroado, né, à frente, ao lado, né, enquanto companheira do meu avô, e para pensar a nossa história a partir de nós mesmas, né, sendo nós mulheres as pessoas que falamos e contamos a nossa história. Pensando que o maracatu tem essa tradição um pouco machista, né, de apenas os homens ganharem locais de destaque ou apenas os homens segurarem os tapetes. Então, o Leões Doc vem para contar a história de várias mulheres dentro do Leão Coroado. O filme está disponível no canal do YouTube do Leão Coroado e é muito bonito de ver não só as mulheres mais velhas, né, mas as meninas, as crianças, tomando propriedade de seus próprios lugares e da sua importância dentro dessa manifestação.
E você está desde criança nesse meio?
Eu nasci em 2000 e o leão já estava na minha casa, né? Meu avô pega o leão coroado no final dos anos 1996. Então, eu nasci literalmente dentro do maracatu.
E foi difícil, assim, ser vista como uma liderança feminina de regência mesmo? Como é que foi essa chegada e como você está hoje?
Foi um processo muito chocante, inclusive para mim, né? Eu sou discípula do meu mestre, o meu mestre também falava sobre isso, né? Dizendo que mulheres não podiam assumir o apito do Leão Coroado especificamente por causa das nossas tradições. E quando o apito chega para mim, ele chega numa situação de emergência, né? Meu avô tinha falecido, não tinha ninguém para apitar, as pessoas que podiam apitar não quiseram e recusaram a responsabilidade. Então foi muito nesse lugar de fazer o que era preciso para que o maracatu, o Leão Coroado, continuasse vivo, né? Então foi muito chocante, foi difícil para mim, para as pessoas da nação, enfim, foi um contexto difícil. Agora é muito mais tranquilo, eu tenho a permissão espiritual da extração do Leão Coroado para estar com a pipa. Eu tenho trabalhado muito em prol do Leão Coroado, eu tenho muito orgulho do tanto que a gente tem crescido, né, enquanto nação. E sim, hoje em dia é muito melhor do que era em 2018.
E como é importante, né, sublinhar a importância de mulheres dentro do maracatu, essa herança que é das religiões de matriz afro, o que nem sempre é colocado quando se trata de manifestação popular, né, que às vezes as pessoas tendem a colocá-los como algo folclórico ou algo desvinculado dessa relação ancestral, né, Karen? Como é que é essa experiência para você?
É isso, né? Pensar o maracatu, para mim, vem desses lugares multifacetados, né? Maracatu, para mim, é quase que um estilo de vida. Eu vivo maracatu desde que eu me entendo por gente. Então, para mim, desvincular é uma coisa que não acontece, né? Pensar maracatu, para mim, é pensar em todo esse contexto, no folclore. No folclore, né? Eu, inclusive, não gosto dessa palavra colocada do maracatu, né? É pensar na cultura, é pensar na religiosidade, é pensar na educação, é pensar na ação social enquanto manifestação de cultura localizada territorialmente na periferia. Então, é pensar todas essas partes do maracatu e pensar o todo. Desvincular vai muito de quem não conhece ou não vive o maracatu, né?
E para você, qual a importância dessa lei que reconheceu o Dia do Maracatu como uma data nacional? Porque já era uma data comemorada, né, em Pernambuco. Mas qual a importância de trazer isso para a visibilidade nacional?
Então, colocar o Dia do Maracatu como um Dia Nacional do Maracatu é fazer com que o maracatu chegue além das fronteiras do território de Pernambuco, né? E é pensar isso num contexto, inclusive, educativo. É pensar que, a partir de agora, o maracatu vai estar inserido nas escolas, não só em Pernambuco. Tem grupo de maracatu em quase todos os estados, se não em todos os estados do Brasil.
Fala um pouco mais pra gente sobre o leão coroado, esse maracatu que é considerado aí o mais antigo em atividade, é isso mesmo?
É isso, o leão coroado é uma das nações mais antigas em atividades ininterruptas, né? O leão nunca foi recolhido, seja por museu ou seja por inatividade, então a gente tem esse título, né, entre aspas, de ser o mais antigo em atividades ininterruptas. O leão coroado é uma das nações que ainda ostenta um baque identitário, né? A gente não misturou com outros sotaques de outras nações, ou a gente não fez a inserção dos instrumentos que são mais modernos dentro do maracatu, como o abê, como o timbal.
Quais são os instrumentos que vocês usam?
Caixa de guerra, tambor, ganzá e agogô, que é uma formação mais básica, entre aspas, né, de um maracatu.
Ele é um maracatu-nação?
Isso, o leão coroado é um maracatu-nação. Hoje em dia, o maracatu é catalogado em duas grandes bolhas, né? O maracatu-nação ou o maracatu de bate virado, que são os maracatus que estão na região metropolitana do Recife, majoritariamente, né? Recife, Olinda, Jaboatão. E são os maracatus que estão ligados a essa tradição de candomblé, né? De terreiro, que está nessa formação de tocar tambor, caixa de guerra, ganzá, abê e tal. E tem os maracatus chamados de maracatus baque solto, ou maracatus da Zona da Mata, ou maracatu rural. E esses maracatus são os maracatus que estão ligados às tradições da Zona da Mata, majoritariamente afro-indígenas. E aí esses são representados pelos caboclos de lança, né? Outra vertente da linguagem do maracatu.
E o que você deseja para o futuro do maracatu?
Pensar o futuro dos maracatus é pensar a resistência de nossas tradições e a continuidade com as novas gerações, né? Então, para o futuro do maracatu, eu desejo que as próximas gerações tenham recursos e habilidades para continuar transmitindo e compartilhando as tradições do maracatu, né? Que haja políticas públicas que atuem de fato com as culturas de tradição, não só em prol de emoldurar e botar na parede, mas políticas públicas que façam, de fato, o trabalho de salvaguarda e continuidade em conjunto com as comunidades tradicionais. Eu penso que o maracatu, ele vai, né, já ganhou e vai continuar ganhando o mundo, e a gente precisa de respaldo, né, salvaguarda, para continuar fazendo o que a gente faz com a segurança de que nossa memória não vai se perder.
Quais são as dificuldades hoje em dia para botar o maracatu na rua?
São muitas, mas a gente pode pensar em grandes grupos, né? A primeira, uma falta de financiamento e estrutura, né? É muito difícil ter uma sede. São poucas nações que têm uma sede estruturada para salvaguardar seus trabalhos. É difícil viver numa cultura tradicional num mundo capitalista, né? Esse formato de trabalho, escala 6x1 e tudo isso que suga a nossa vida dificulta que a gente faça o maracatu como deveria, né? Com tempo, com qualidade. Uma educação precária atrapalha o trabalho dos maracatus, porque a gente precisa estar preocupado em fazer aquilo que a escola ou as políticas públicas educativas não dão conta, né? A gente está na periferia fazendo trabalho social que o Estado não dá conta de fazer. Então, são muitas dificuldades para botar um maracatu na rua.
E então, para o futuro, também você deseja que, por exemplo, aqui no Congresso avance esse debate do fim da escala 6x1, questões educacionais de financiamento e de base.
Isso, com toda certeza. É necessário que a gente tenha tempo de vida útil, né, hábil, para continuar fazendo cultura, seja ela qual for. Se a gente está preso numa escala 6x1, a gente mal dorme.
A gente estava falando que o maracatu é um todo, e o todo também é a vida, né, de quem leva o maracatu para a rua, inclusive a vida laboral.
Exatamente.
É isso aí. Eu conversei com a Karen Aguiar, primeira mulher regente do Maracatu Leão Coroado de Pernambuco, sobre o Dia do Maracatu comemorado pela primeira vez neste ano como data nacional. Karen, eu agradeço muito sua participação e quero te deixar aí um parabéns por levar para frente o Leão Coroado.
Eu te agradeço. Obrigada pelo espaço para compartilhar sobre o maracatu e sobre tantas questões que nos atravessam.